António Lobo Antunes escreveu: pensava que uma das poucas qualidades que tinha era a ausência de inveja. Não é verdade. Invejo os poetas. Com esta frase inicia-se um texto de António Lobo Antunes que li, não me recordo onde, e que constitui uma belíssima profissão de fé na poesia. Este programa, o Palavras de Ouro, não faz distinções entre poesia e prosa, no que respeita às suas preferências. Mas há quem me acuse, e acho que com alguma razão, que me incline mais para a poesia. Seja à conta dessa preferência que justifico a leitura deste belo texto de António Lobo Antunes. Como se vê, Lobo Antunes, neste seu texto, refere, entre outros nomes, os de Eugénio de Andrade e Alexandre O'Neill. Vou recordar a poesia destes dois poetas por razões pessoais. Tive a honra de gravar um CD de poemas de Eugénio de Andrade, a pedido de um amigo comum, o fotógrafo Ángel Ordiales, na altura com estúdio no Porto. O Ángel trouxe-me a informação de que o Eugénio de Andrade, normalmente pouco confortável com a interpretação dos seus poemas, tinha gostado das minhas leituras. Trabalhei durante vários anos com o Alexandre O'Neill. Nunca tivemos relações ligadas à literatura ou à poesia. Ficámos pelas relações profissionais referentes à publicidade e durante os últimos anos em que esteve entre nós, como redator e sócio da agência de publicidade Lápis, sempre que precisava de uma voz para os seus anúncios, chamava-me. Assim como há pouco dizia, serão as minhas razões pessoais que me levam a escolher poesia destes dois autores. E dos vários poemas que deles li, vou recordar os dois que mais vezes foram ouvidos. De Eugénio de Andrade, Adeus, e de Alexandre O'Neill, Um Adeus Português. Serão ouvidos sem interrupção. Com estes adeus, digo adeus neste programa ao ano de 2008. Que o 2009 nos traga, pelo menos, muita poesia, muita literatura. Pensava que uma das poucas qualidades que tinha era a ausência de inveja. Não é verdade. Invejo os poetas. O que eu queria mesmo, o que mais queria neste mundo, o que mais desejava, mas não tenho talento, era ser poeta. Até aos 19, 20 anos, só escrevi poemas. Descobri que eram maus, que não era capaz, que me faltava o dom. Foi um achado tremendo para mim. A certeza que a minha vida perdera o sentido. E então, aflito, desesperado, a medo, comecei a tentar outra coisa, porque não me concebia sem uma caneta na mão. Nunca fiz contos, nem diários, nem teatro, nem ensaios, e contar lérias não me interessava. Interessava-me transferir o mundo inteiro para o interior das capas de um livro. E cheio de hesitações, recuos, influências, a certeza que ainda não era aquilo, ainda não era aquilo, dei início a este fadário. Resignado com a minha ausência de talento para me exprimir em verso, nos primeiros tempos ainda experimentei, ocasionalmente, redigir uns poemas. Eram horríveis. Então conformei-me. O projeto de mudar o mundo através dos meus livros ajudava-me a romper com os cânones, a tradição, o passado, dizer o que nunca havia sido dito. A este sonho me amparo e com este sonho continuo. No entanto, a secreta inveja dos poetas permanece. Tento contorná-la ao exigir de mim o impossível, a quadratura do círculo das emoções. Conseguir uma obra que contenha tudo dentro, e assim ando. Claro que gostava de ter composto o Branco e Vermelho de Peçanha, a toada de Porto Alegre, de Régio, as canções de Camões, A pavorosa ilusão da eternidade, Bocage. Certas estrofes, certos sonetos de Sá de Miranda, tanta coisa mais. Mesmo nos vivos, invejo Vasco Graça Moura, António Franco Alexandre, Pedro Taman, etc. Que a lista é longa e toda a omissão é uma exclusão injusta. João Cabral de Melo Neto, Drummond. O Desaparecimento de Luísa Porto, por exemplo, é uma obra-prima. E eu aqui, amarrado em busca do infinito, palavra a palavra, lento como um boi, a emendar, a voltar ao princípio, a emendar de novo, a voltar ao princípio de novo, a lograr uma linha, duas linhas, uma página por fim. Trabalho da oficina, 7 momentos privilegiados, em que a mão anda por si e o texto encontra, como por milagre, o seu caminho. No resto do tempo, sinto-me como os velhos nas escadas, conquistando duramente cada degrau. E não estou a queixar. Tenho o que escolhi, faço o que quero, não trocava a minha vida por nada deste mundo. No ano passado, achei-me de repente diante da minha finitude, num imenso assombro. Considerava-me imortal. Soube com horrível violência que o não era. Ter passado o que passei alterou-me por completo a existência e suponho que modificou também o que produzo. Os médicos não tratam. Tornam a dar-nos a eternidade sob a forma de um infinito futuro, isto é, uma porção limitada de dias que, apesar de tudo, acreditamos, contra a evidência, não terminar nunca. Agora tenho essa eternidade. Por quanto tempo não sei. O silêncio rodeia-nos por toda a parte, quer dizer, a ameaça dele. Não podemos deixar que ele nos assuste. Gastei meses a encostar o ouvido à terra do meu corpo, tenso, à espera. Agora não. Fico de pé na minha teimosa precariedade. Os exames afirmam que o meu corpo está bom. Há alturas em que me apetece despi-lo. Vogar sem ele, à deriva no meu lago de emoções, esperanças, desânimo ocasional, amor. Sou muito mais capaz de amar agora. Não, sou finalmente capaz de amar agora. Não me sinto apenas feito para escrever como um danado. Sinto-me feito para amar como um danado, numa doce ferocidade. De engolir o universo. Cristóvão Pavia, poeta que estimo imenso, e se abraçou a um comboio aos 35 anos, publicou um único livro de poemas antes desse abraço. O último verso do livro ficou para sempre na minha cabeça. Diz: só há saída pelo fundo. De maneira mais ou menos obscura, sempre achei isto verdade. Agora faz parte da minha carne. Só há saída pelo fundo realmente, mas há uma saída. E basta-me a certeza disso. Acabarei o livro que escrevo agora, escreverei mais livros, até me tornar não sei quando um morto cobrido de amor, como na morna que o Vitorino me cantou um dia. Eugénio, neste momento lembrei-me de si, do seu repouso no coração do lume. Éramos tão amigos, Gaita. Teve para comigo tão delicadas atenções enquanto as palmeiras da Foz esbracejavam lá fora. Ou o Alexandre O'Neill, a única pessoa que conheci que não gostava de ninguém. Nem de si mesmo, acho eu. Mal como as cobras. A rir um riso torto, devastador. Era uma época em que os escritores me fascinavam. Porque os olhava como mesas de espíritas, capazes de comunicarem com outra dimensão. Uma espécie de demiurgos, de feiticeiros. Qualquer bom artista é uma mesa de espírita, a receber mensagens do além. O que os torna, em certo sentido, quase irresistíveis. A quantidade de mulheres que sempre rodearam um monstro físico e moral como Sartre. Simenon gabava-se de ter dormido com 15 mil. Faz-me lembrar Billy the Kid, afirmando haver morto 18 homens. Acrescentava, não contando os mexicanos, e esse tipo de proezas acabou para mim. Deixou de interessar-me. Uma única mulher basta. Ela é todas. Nem sequer é uma questão de maturidade, é uma questão de não ser parvo. Acabando esta crónica, regressa ao livro. Ali está ele, à minha espera, fazendo negaças. Não tenho sorte nenhuma, vou ganhar. Nem que a pele fique pelo caminho, vou ganhar. Mudá-lo-ei dúzias de vezes, mas ganho. só há uma saída pelo fundo. Eu encontro-a. De onde me virá esta teimosia, esta firmeza? Não sei. Julgo que fui assim desde o início. As partes gelatinosas que tive vão se tornando de pedra, cheio de ferro por dentro. Acabo de comer a torrada. Vou-me embora. Atravesso a rua para o sítio onde trabalho. Pego na caneta. Espero. Chamo caneta a uma esferográfica vulgar, qualquer que risque me serve. Terá sido a esferográfica que me riscou a testa com o tempo? Por que não voltas atrás e vês o que ficou escrito nela? Retratos, livros, papéis, eu a começar. O telefone soluça como um bebê, e dentro de mim, o teu nome. Vozes de crianças, por trás de tudo, de súbito, fácil, perfeito. Não sei bem o que digo, não sei bem o que ouço. Limito-me a afogar-me em ti, como no mar. Eugênio de Andrade. Adeus. Já gastámos as palavras pela rua, meu amor, e o que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastámos tudo menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força de as apertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente, tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias: os teus olhos são peixes verdes. Eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas são possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras. Quando agora digo meu amor, já se não passa absolutamente nada. E no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus. Nos teus olhos altamente perigosos vigora ainda o mais rigoroso amor. A luz dos ombros pura e a sombra de uma angústia já purificada. Tu não podias ficar presa comigo à roda em que apodreço. Apodrecemos. A esta pata ensanguentada que vacila, quase medita e avança mugindo pelo túnel de uma velha dor. Não podias ficar nesta cadeira onde passa o dia burocrático, o dia-a-dia da miséria, que sobe aos olhos, vem às mãos, aos sorrisos, ao amor mal soletrado, à estupidez, ao desespero sem boca, ao medo perfilado, à alegria sonâmbula, à vírgula maníaca do modo funcionário de viver. Não podias ficar nesta casa comigo, em trânsito mortal até ao dia sórdido, canino, policial. Até ao dia que não vem da promessa puríssima da madrugada, mas da miséria de uma noite gerada por um dia igual. Não podias ficar presa comigo à pequena dor que cada um de nós traz docemente pela mão, a esta pequena dor à portuguesa, tão mansa, quase vegetal. Mas tu não mereces esta cidade. Não mereces esta roda de náusea em que giramos até à idiotia. Esta pequena morte e o seu minucioso e porco ritual. Esta nossa razão absurda de ser. Não, tu és da cidade aventureira. Da cidade onde o amor encontra as suas ruas e o cemitério ardente da sua morte. Tu és da cidade onde vives por um fio de puro acaso. Onde morres ou vives não da asfixia, mas às mãos de uma aventura, de um comércio puro, sem a moeda falsa do bem e do mal. Nesta curva tão terna e lancinante, que vai ser, que já é o teu desaparecimento, digo-te adeus, e como um adolescente, tropeço de ternura por ti. Ouvimos neste programa um texto de António Lobo Antunes, um poema de Eugênio de Andrade e outro de Alexandre O'Neill. Até ao próximo programa.